eu acho que até o saber a sua vocação te ajuda a passar por essas coisas, né? Te ajuda a você aceitar um emprego que você sabe que não é a tua vocação final, mas é algo que está te ajudando a caminhar para isso.
Um artigo muito legal chamado Degustadores de Emprego. E foi uma tendência que muitos jovens, assim, adultos, jovens adultos, eles, nas últimas, na última década, algo bem recente, eles começaram a fazer isso, que eles começaram a se dar o direito de experimentar.
E aí, galera, mais um podcast no ar. Esse podcast está imperdível. O assunto é vocação. E eu pedi aqui a participação, né? Chamei uns caras aqui muito bons nessa área, que é o Felipe José e o Davi Santos. Dois amigos, um está no Rio de Janeiro e o outro em Itajaí. O Davi tem uma experiência, inclusive já escreveu sobre isso, dá aula nessa área. O Felipe, ele é pastor de jovens no Rio de Janeiro e auxilia na igreja ali, em Marechal Hermes. E o Felipe tem também uma experiência muito grande nessa área e eu acho que eles vão poder compartilhar com a gente aí muita coisa legal sobre vocação. É uma das coisas que a gente fica um pouco perdido muitas vezes falando sobre vocação, qual é o propósito, qual é a vocação e etc. Também essa diferença, se existe uma diferença sobre propósito, vocação, acho que a gente vai falar um pouquinho aí sobre isso. Tudo bem com vocês? Felipe, como é que tá aí? Tudo certo?
Fala, Felipe Martins, meu grande amigo. Para mim é uma honra estar aqui. Fiquei muito feliz com o convite e fico muito honrado mesmo poder participar. Gosto muito, te escuto sempre. E estar aqui com você, com o Davi, é uma felicidade, uma alegria muito grande. Para discutir um tema muito atual e corriqueiro no nosso dia a dia, né, no nosso mundo, para quem lida com jovens, para quem lida com pessoas o tempo todo. Então é muito legal, um tema muito importante e que vai ser bem legal ser debatido aí.
Ô Felipe, aproveita já que tu estás com o microfone na mão aí, fala um pouquinho da tua experiência, teu background, quem que se formou. Eu acho que tu começou economia, fez economia e teologia no Brasil, depois fizesse teologia nos Estados Unidos, né? A gente se conheceu lá nos Estados Unidos também. Fala um pouquinho o que tá fazendo na igreja aí também.
Então, eu fiz economia, sou economista, trabalhei 10 anos numa empresa relacionada a isso. E eu também fiz, aqui no Brasil, fiz seminário teológico no Seminário Batista do Sul, só que eu tranquei no meio para ir para os Estados Unidos, onde eu morei lá 3 anos. Fiz o Christ for the Nations contigo, né? Lá, um tempo muito bom, precioso, que gerou alianças até hoje, né? Verdade. E depois eu terminei o seminário lá na Universidade Batista de Dallas. Então, me formei pela Universidade Batista de Dallas. E aí eu retornei para cá e tô auxiliando aqui, pastoreando na Igreja Batista do Campo dos Afonsos, junto com o apóstolo Joaquim, que é meu pai, né? Eu tenho trabalhado com ele, a gente tem trabalhado com jovens, com Ministério de Louvor, pessoal de mídia, né, e pessoal das células, pastoreando com as células, ajudando lá na implantação, né. E é basicamente isso, cara. E ainda tô casado com a Michelle, tenho 2 filhos, o Pedro de 7 anos e o Rafael, que tá fazendo 2 anos agora. E eu não sei se eu trabalho mais em casa ou na igreja, né? Mas são trabalhos muito bons que eu gosto e amo fazer, né?
É vocação, hein?
É isso, cara.
É
minha
vocação.
Minha vida tá nisso.
Show de bola, cara. Valeu. O Davi, a gente estudou junto também. O Davi, o Felipe e eu, nós estudamos nos Estados Unidos. E o Davi tá agora no Itajaí, ali no Mevan. Fala um pouquinho de ti, Davi. Como é que tá? Beleza?
Fala, Felipe Martins. Felipe José, meus amigos, cara, poder estar com vocês aqui nesse podcast é muito legal, fico muito feliz a gente poder bater esse papo, conversar sobre esse assunto tão relevante. Eu hoje estou morando aqui em Itajaí e tem sido, assim, eu vou para o 4º ano aqui em Itajaí, em Santa Catarina, tenho o privilégio de poder estar cooperando com o que Deus está fazendo na igreja local e a partir da igreja local aqui no Mevan, junto com o meu pastor, o pastor Luiz Hermínio. E é isso, cara. A gente também teve essa honra de poder conhecer amigos aí mais chegados que irmãos do nosso tempo fora.
Imagina, Davi,
E,
a honra é nossa.
pô,
É
foi bom
minha.
demais. E foi um tempo top e a gente está aqui agora nesse processo de investir em pessoas, depois um tempo de. Eu chamo muito de amadurecimento vocacional, aqueles 2 anos e meio ali em Dallas, e um tempo de alinhamento, de algumas palavras assim, com mais clareza, e a gente de volta no Brasil, a gente tem procurado colocar em prática muita coisa que a gente aprendeu ali, ou entendeu de uma forma um pouco mais clara. E é isso aí.
Ô, Davi, tu tá fazendo o que exatamente aí no Mevan, cara?
Então, cara, eu hoje sou diretor da nossa plataforma de ensino e rede relacional, que a gente chama de Mevan Academy. E também lidero um movimento chamado Movimento Brasil Sem Órfãos. Então, hoje eu atuo nessas duas áreas. Além de ser marido da Janaína, esse ano nós completamos 18 anos de casados. Sou pai da Cléo, que tem 8 anos, e pai do Rafael, que tem 4 anos. Então, hoje eu primeiro sou marido, pai, e depois sou diretor do Meva Academy, que é uma plataforma que a gente atua em duas frentes, que é a modalidade EAD e a modalidade presencial. A gente ajuda os pastores ligados à nossa rede apostólica no Brasil e fora do Brasil a discipular, equipar as pessoas, tanto da sua igreja local quanto da região. A gente faz esse acompanhamento tanto com os pastores, a sua equipe pastoral, a sua equipe de liderança, quanto dando ferramenta para eles através dos nossos cursos presenciais ou EAD, para que eles possam estar desenvolvendo exatamente isso também, que é a vocação das pessoas às quais eles pastoreiam ou exercem algum tipo de influência. E o Movimento Brasil Sem Órfãos é um movimento de despertar da igreja brasileira e da conscientização social do Brasil para a causa da criança e do adolescente, a causa dos direitos da criança e do adolescente. E o direito mais básico é a família, então a gente trabalha com esse despertar para uma cultura de adoção em resposta a uma crise de orfandade dessa geração, né? Então é mais ou menos isso que eu tenho feito. Além, como disse o Felipe, de ser marido da Janaína e pai dos meus filhos, que é a minha prioridade.
Show de bola, cara. Valeu. Ó, sem muitas delongas, eu peguei um termo aqui, uma ideia bem genérica sobre o que seria vocação. Vou ler aqui, ó. Vocação vem do latim vocatio, um chamamento, ou de vocatus, pessoa chamada. Mas eu queria saber de vocês, de forma prática, nada muito filosófico, enfim, acadêmico, mas de forma prática, porque vocês têm a experiência de vocês no dia a dia, eu acho que isso que é legal compartilhar para a pessoa, né, conseguir compreender de uma forma prática como ela coloca isso no dia a dia dela, né? Então eu queria saber de vocês, o que que vocês acham, né, as experiências e tal, o que é vocação no sentido prático do cristianismo? Então no dia a dia de vocês aí, por exemplo, a gente pode começar pelo Felipe José. É, no teu dia a dia aí, eu não sei como é que tu ensina, o que que tu entende por vocação, no sentido prático, assim.
Então, cara, eu entendo que vocação é aquilo que nós fomos chamados para fazer. É aquilo que, na sua definição, ela é clara, né? É chamado. Então, a pessoa tem que entender qual é o chamado dela. E eu creio que isso está muito ligado ao propósito. Eu creio, na verdade, que isso anda junto, né? Deus chama, é ele quem comissiona e é ele quem alinha o propósito. Então a gente tem que caminhar em cima disso, a vocação e o chamado. E o propósito tá ligado a tudo isso também, entendeu? Eu acho que o Davi também pode completar, se quiser, mas nós somos vocacionados para. Eu acho que nós podemos ser vocacionados para algumas coisas e ter um chamado bem específico para algo maior, entende? A gente pode ter várias, pode ter habilidades, e aí eu vou entrar no mérito da habilidade. A gente pode ter habilidade para algumas coisas, e isso está tudo ligado ao nosso chamado e à nossa vocação.
Davi, qual é a
Pode?
tua ideia, assim, só para a gente começar nessa base aí de vocação? Aí eu já aproveito o que foi colocado pelo Felipe. E pergunto também se vocação, então, tem uma diferença de vocação e propósito? Vocação, chamado, propósito, como é que a gente consegue dividir isso, assim? É possível? O que que tu entende sobre isso?
Então, cara, essa é uma das coisas que mais eu tenho paixão e me sinto assim com um encargo, uma responsabilidade que é ajudar as pessoas a descobrir a sua vocação e ter aquele brilho no olhar, saca? Assim, que as pessoas, bem do dia a dia mesmo, hoje a gente vive numa geração onde as pessoas elas estão muito no automático. Se você chega para a pessoa, e ontem mesmo eu estava dando aula sobre isso, a gente dá aula aqui do módulo chamado Alinhamento Vocacional, e eu fiz uma pergunta para a galera: qual a sua visão de vida? E muitas pessoas vão falar: cara, minha visão de vida é ser rico. Outras vão falar: minha visão de vida é ter minha casa própria. Minha visão de vida é poder fazer uma viagem para o exterior. Minha visão de vida é ter a minha independência financeira. Tá legal, mas tudo isso fala de desejos, de aspirações, de vontade. Isso não fala de uma visão. E o que eu percebo é que, independente da faixa etária, porque a gente tem contatos assim diários com tanto jovens que estão prestando o Enem, pessoas que estão já aposentadas, outros que estão assim num sucesso aparente do seu momento profissional, e outros estão em transição de carreira, mas todas elas acabam vindo para nós no processo de aconselhamento ou para o nosso curso, e elas estão em crise, tanto na sua identidade, primeiramente, quanto na sua carreira, na sua vocação. E eu sempre faço essa pergunta para eles: qual a sua visão de vida? E outra pergunta que eu faço de forma bem prática para eles, num primeiro momento, é: se hoje fosse o seu último dia de vida, você poderia dizer que valeu a pena? Então, de forma bem prática, muitas pessoas hoje elas estão correndo atrás dos seus sonhos pessoais, vontades, que nem sempre isso está ligado à sua vocação, mas sim a desejos. Outros estão simplesmente numa vida automática, porque elas têm que pagar a conta mesmo, elas estão mais sobrevivendo do que vivendo um propósito. E tem aquelas pessoas que eu chamo de insanos, né? A síndrome da insanidade. São pessoas que estão fazendo a mesma coisa, mas elas estão sempre com a expectativa que a vida delas melhore, que o ministério delas venha a romper, que elas venham viver o que elas sonham, mas elas têm as mesmas atitudes. E pessoas que têm as mesmas atitudes e esperam resultados diferentes são pessoas insanas. Então, falar de vocação para mim, inicialmente, é falar sobre esse brilho no olhar das pessoas. Sabe, quando você vai conversar com a pessoa e a pessoa, cara, não tem aquele brilho no olhar. E isso me incomoda demais, cara. Então, assim, eu começo falando sobre vocação, sobre sabe quando a pessoa não tá legal e ela coloca um óculos escuro? Vocês já fizeram isso? E é aquela sensação que a gente tem de que quando tu coloca um óculos escuro, tu tá meio protegido ali atrás daquela lente, né? Ninguém vai saber como é que tu tá por dentro. Então tem muita gente assim, cara. Tem muita gente assim que acaba a faculdade, gasta 4, 5 anos, e o IBGE vai falar que 53% dos brasileiros, eles cursam um curso superior, mas eles não trabalham na área de formação deles. Então, assim, existem várias estatísticas que mostram que a gente vive nessa geração onde as pessoas elas estão meio perdidas nessa questão vocacional.
Eu não quero fazer aqui o papel de entrevistador de vocês, mas deixa eu também participar aqui, porque hoje eu estava escutando, recebi uma mensagem de um pastor americano esqueci o nome dele, mas eu acho que vocês vão lembrar, naquela igreja Elevation Church,
Footwork.
E eu recebi uma mensagem que ele estava falando sobre muitas pessoas que perguntam para ele como é que eu posso encontrar o meu chamado, qual é o meu chamado, né? Aí eu pergunto também para vocês, assim, eu vejo que as pessoas estão um pouco perdidas nesse chamado delas, nessa vocação, e as pessoas têm uma dificuldade de encontrar. Será também que elas não estão buscando a vocação de outras pessoas? E eu pergunto para vocês, o que que está acontecendo que essas pessoas estão se perdendo, não conseguem se encontrar, têm essa dificuldade? Eu acho que hoje essa onda assim que a gente vê de coach por aí, muita gente tentando ajudar outras pessoas, né? O que que tem acontecido? O mundo, as redes sociais, o que que está acontecendo que as pessoas não estão compreendendo seu chamado e tal?
Então, Martins, o que que eu acho, cara? O que que eu tenho percebido, na verdade? E isso eu acho até que é uma questão cultural, muitas vezes. Por que que eu estou dizendo isso? Porque quando eu senti no meu coração o meu chamado, porque eu sei hoje que o meu chamado é o de pastoreio. Eu fui chamado para isso, para pastorear, para cuidar de almas, para cuidar de vidas. Entendeu? Esse é o meu chamado. Mas, quando eu descobri isso, eu estava fazendo uma faculdade de economia. O meu pai conta uma história, um testemunho dele, que aos 17 anos, na época que ele estava fazendo vestibular, pré-vestibular, ele teve a mesma experiência, teve uma experiência muito forte com Deus, e Deus falou com ele sobre a questão do pastoreio. E ele queria fazer o seminário. Só que o pai dele, o meu avô, falou para ele: não, meu filho, você não vai fazer o seminário agora. Primeiro você vai ter uma profissão, e aí depois você faz o seminário. Ele fez isso, acho que foi um direcionamento de Deus mesmo para a vida dele, e que abençoou muito a vida dele, não só a vida dele, mas também a igreja. Ele ter tomado a decisão de ter feito uma faculdade primeiro, ele fez um concurso, trabalhou numa empresa pública muito boa, se aposentou por lá, pastoreou ao mesmo tempo, e hoje ele está como pastor de tempo integral. Mas foi uma decisão que ele tomou lá atrás, em que ele sabia qual era o propósito dele, ele sabia para que ele foi chamado, mas que ele não fez aquilo de início, logo de cara. O que eu quero dizer é que aqui no Brasil, na nossa cultura, muitas pessoas, elas às vezes não estão fazendo aquilo que sentem para que foram chamadas a fazer. Mas primeiro elas estão fazendo algo que proporcione a elas uma rentabilidade, um rendimento, que possa proporcionar a elas um bem-estar para que depois ela possa se dedicar aquilo que ela foi chamada. Um outro exemplo disso são aquelas pessoas que são muito criativas e que poderiam trabalhar com arte e entretenimento. Aqui no Brasil, a gente sabe que é muito difícil um artista sobreviver só da arte dele. Então, a gente, quando pensa nisso, é diferente lá na América, nos Estados Unidos, que o cara consegue sobreviver da arte. O cara decide ser pastor e ele pode se tornar só pastor. Eu sei que o Davi, ele desde sempre, né, Davi? Você sempre fez o seminário, pastoreou e tal, cumpriu o seu chamado. Sim. Teve uma orientação diferente. Isso pode ter sido bom, mas também pode ter sido muito difícil, né? Aí você pode até compartilhar com a gente.
Sabe o que eu tenho visto também? Vê se tu não concorda também, Felipe. Me parece, às vezes, que as pessoas também, elas ficam esperando chegar o chamado ou chegar o momento da vocação delas, e elas abandonam o dia a dia dela, ou seja, o que, que elas têm que fazer? Tipo, acordar cedo, baixar a cabeça, trabalhar, fazer acontecer, sustentar a família, sabe? Não se preocupar com mimimi e seguir a
vida. Isso daí é um outro detalhe também, né, cara? A gente hoje, eu acho isso até um pouco cruel, porque com 17, 18 anos, a pessoa está tendo que definir a vida profissional dela. Ela está tendo que fazer escolhas que vão influenciar a vida dela. Por exemplo, um cara com 17, 18 anos está amadurecendo ainda e ele já está escolhendo qual é a profissão que ele vai seguir. Uhum. Entendeu? Então, às vezes, ele, por causa da maturidade, ele ainda pode estar escolhendo algo que não é a vocação dele. E aí ele vai gastar um tempo nisso, onde ele poderia estar aproveitando de uma outra maneira, para descobrir a vocação.
É isso que eu estava colocando, que às vezes eu penso que a pessoa quer sair daquela responsabilidade diária que ela tem de fazer acontecer, de dizer o seguinte: ó, eu tenho que acordar cedo, eu tenho que sustentar a família, eu tenho que fazer acontecer, e às vezes a pessoa fica muito naquele: ah, eu acho que eu quero fazer isso, eu quero trabalhar com o que eu gosto, sabe? Eu tenho visto muito isso, as pessoas dizem assim: ah, tu tem que trabalhar com o que tu gosta. E eu, por muito tempo, eu falei isso, mas eu tenho pensado ultimamente que, mais ou menos assim, pô, será que é isso mesmo? Não é questão de trabalhar, a gente tem um dever de vida, cara. A gente, depois vocês me ajudem aqui no meu raciocínio, mas eu penso assim, a gente tem um dever, a gente tem que acordar cedo, a gente tem que trabalhar, a gente tem que batalhar, cumprir o nosso dever, cumprir o nosso papel como pai, como, né, chefe de família, que muitas vezes a gente é. Enfim, trabalhar na profissão, acordar segunda-feira, ir lá, bater o cartão, trabalhar, fazer acontecer, voltar para casa, trazer o dinheiro para casa, sustentar a família. E aí, nesse meio tempo, tu vai construindo outras possibilidades de vida. Por exemplo, o meu sonho é viajar para um outro país, morar lá. Nesse tempo que tu vai trabalhando, cumprindo o teu dever, tu vai se aperfeiçoando para que tu cumpra aí sim o teu propósito, teu chamado, a tua vocação, aquilo que tu quer fazer. Eu acho que o exemplo até do teu pai também, ele trabalhou até se aposentar na Petrobras, né? Depois confirma para a gente. Então
Foi isso
trabalhou
mesmo.
profissionalmente ali enquanto foi desenvolvendo a habilidade dele como pastor, né? Pastoreando a Igreja Batista aí no Rio de Janeiro, né? E até o ponto que ele falou o seguinte: ó, agora eu me aposentei aqui, essa era a minha profissão, eu trazia o dinheiro para casa aqui desse meu trabalho, cumpri o meu dever e agora é a hora de eu me dedicar full time aí ao pastoreio, à igreja. Eu acho que também ele teve um tempo dele e cumpriu o dever dele, né? Eu acho que as pessoas, às vezes,
Teve,
muitas vezes,
mas
sabe, vai esperando, achando que vai acordar na segunda-feira feliz fazendo o que ama, e muitas vezes aquilo que ela acha que ama nem é aquilo que ela queria fazer da vida, depois acaba descobrindo que não era aquilo, né?
pois é, aí vai cair naquilo que o Davi tava falando, do brilho no olho e tal. E aí você vê pessoas, às vezes, com 10, 15 anos trabalhando no emprego lá, e a pessoa tá decepcionada, não se sente realizada. Tá com depressão, aí vão vir aquelas doenças que de alma, aquelas doenças que tem assolado essa geração, né? Muito por conta das pressões da vida, dessas pressões que acho que às vezes a gente começa muito cedo a colocar diante das pessoas, entendeu? É meio complicado. E eu acho, esse era o lance que eu tava querendo falar com vocês, a questão do cultural, o quanto que o cultural e a nossa situação como brasileiros, talvez, ou na situação de país de desenvolvimento, como que isso impacta também no nosso chamado e na nossa vocação.
Ô, Davi. Eu passo a palavra para ti e aí eu te pergunto mais uma vez aqui isso que o Felipe falou. Será que eu não deveria ter o brilho no olho no meu trabalho atual e cumprir o meu dever e honrar o meu patrão, o meu chefe, como eu honraria a Deus, né? Ou como eu honro a Deus? Fazer isso acontecer
Cara,
enquanto realmente aquele chamado para minha vocação não ocorra de fato? Que
então,
tu
assim, ó, o que que eu pensei aqui agora? Duas coisas. Primeiro, uma vez eu vi numa revista Você SA, Você RH, desculpa. Um artigo muito legal chamado Degustadores de Emprego. E foi uma tendência que muitos jovens, assim, adultos, jovens adultos, eles, nas últimas. Sei lá, na última década, algo bem recente, eles começaram a fazer isso, que eles começaram a se dar o direito de experimentar. E o que que é isso? Eles começam a entrar em oportunidades diferentes, em ramos diferentes, para experimentar se eles realmente gostam daquilo, se eles têm habilidade para aquilo, se aquilo que eles leram sobre, participaram de alguma feira de empregos, ou ouviram o conselho de alguém, é realmente o que eles têm habilidade, o que eles vão ter paixão para trabalhar durante um tempo, ou quem sabe fazer um plano de carreira. Então eles começaram a degustar esses empregos. O que que acontece, cara, na igreja? Na igreja, às vezes, a gente espiritualiza tudo, cara. A gente acha que a gente vai entrar num quarto, vai se trancar, vai jejuar, um anjo vai descer, vai falar: seja advogado. Tá, Deus pode fazer? Pode. Deus pode fazer tudo, cara. Deus pode te dar um sonho, ele mesmo pode aparecer e falar: cara, vai, faz vestibular para isso, foi para isso que eu te fiz nascer. Deus pode aparecer para os nossos pais antes da gente nascer, como tem exemplo de Sansão, exemplo de João Batista, de José, não, perdão, de Jesus. Então, tantos exemplos bíblicos, né? Mas Deus não age só de uma forma, cara. Então, assim, a gente tem que entender que a gente precisa. Uma das grandes dicas que eu dou para as pessoas conhecerem a sua vocação, ela primeiro ela tem que conhecer o Deus que vocaciona ela. Tu pode fazer todo o teste de avaliação de perfil, que é o famoso teste vocacional. Todos são válidos. Seja cristão ou não, inclusive o meu irmão é até consultor de carreira pela Universidade da Família, o curso Career Direct, que é cristão, sistema de avaliação de perfil completamente cristão, para vocação, tanto em ambientes corporativos quanto para estudantes. Mas antes de. Se você entende que vocatio é chamar, e alguém vocacionado é alguém chamado, tem alguém que te chama, cara. Então, assim, a gente precisa tanto levar essas pessoas para a fonte da vocação, que é o próprio Deus que vocaciona. Mas a gente também precisa humanizar mais a nossa espiritualidade e dar oportunidade para as pessoas se conhecerem. Não é só conhecer, de repente, o mercado de trabalho e saber qual o ramo que está dando mais retorno financeiro. É a pessoa se conhecer. Uma vez eu ouvi uma palestra do Ed René Kivitz, acho que era numa conferência Ai, cara, como é que era o nome da conferência? Do Haggai, né? Instituto de Liderança Haggai. E ele falando sobre vocação, ele falou que existe o bico. Sabe, o bico é aquilo que tu vai fazer, cara. Não interessa o que é, tu tá precisando botar comida para dentro de casa, ou então tu precisa comer. Tu tá passando fome. Então, se tu mandar capinar, mandar tirar lixo da rua, tu vai fazer um bico. Porque tu precisa sobreviver. Aí ele fala também que tem o emprego. O que que é o emprego? É você alugar a tua hora de serviço. E esse emprego, muitas vezes, não vai exigir de você uma formação, uma qualificação específica. É uma oportunidade que está dando para você de você alugar a tua hora de trabalho. Tu não precisa ter uma formação nessa área, você vai ter um emprego. Outra coisa é você ter uma carreira. É você ter um plano de carreira dentro daquela empresa que você foi contratado pela tua formação na área. Outra coisa é você alinhar a tua vocação com a tua profissão. O Brasil é um dos países que mais cresce no chamado empreendedorismo social. Por quê? Porque pessoas estão descobrindo que elas podem alinhar a carreira delas com a vocação delas. As pessoas podem sim ter isso que tu falou, Martins, de ter o brilho no olhar e o prazer no dia a dia do trabalho, que é muitas vezes cansativo, que muitas vezes é estressante, que é debaixo de pressão, tem metas, tem prazos. Mas mesmo assim, toda a pressão e estresse, cara, ele vai te gerar uma satisfação. Então, assim, obviamente que, como o Felipe falou, tem uma questão cultural, o Brasil é bem mais complicado do que alguns outros países de primeiro mundo, até a porta de oportunidade à educação infantil básica, uma família estruturada que vai permitir o cara a se conhecer mais e ter outras oportunidades para se desenvolver. Mas eu acredito que há uma pressão social muito forte em você dar resultados, em você se sustentar, em você ter a sua independência financeira. Isso antes de você se conhecer, antes de você te dar o direito, muitas vezes, de experimentar. Quando a gente vem ainda para o aspecto espiritual, as pessoas falam, tá, você vai ter um chamado, vai orar, vai jejuar, e Deus vai te chamar, e as pessoas relacionam logo isso com ter um microfone na mão, ou ser um pastor, ou ser um ministro de louvor. Não, cara, tem chamado pessoas para ser dona de casa, para ser mãe, para ser um defensor público, para ser um assistente social, e você precisa ter pessoas que falem ao seu coração, porque assim como é no natural, é no espiritual. Assim como uma criança precisa de um pai para ela crescer e se desenvolver, nós precisamos, no nível espiritual, de pessoas que nos mentoreiem para diga, cara, você tem essa qualidade, eu vejo isso em você. Você já pensou em fazer esse curso superior? Porque eu percebo essas qualidades na sua vida. Então, nós precisamos, até para nos descobrir também, até para a gente entender melhor o que Deus tem para nós precisamos de mentores. Nós precisamos de pessoas que falem ao nosso coração. Tem o desafio financeiro? Tem. E não é pecado, cara. Você vai tendo o teu emprego, vai tendo o teu sustento, vai sendo um cidadão do bem, responsável, pagando as tuas contas. Mas na hora que você descobrir a tua vocação, cara, aí eu vou te falar. Na hora que o teu olho começar a brilhar, aí você vai ter que sentar e calcular. Você quer, no final da sua vida, chegar e falar, cara, eu fui um cidadão do bem e paguei minhas contas, ou você quer chegar e falar, não, cara, valeu a pena. Eu completei a carreira. Eu cumpri o meu propósito.
E o Davi, eu acho que até o saber a sua vocação te ajuda a passar por essas coisas, né? Te ajuda a você aceitar um emprego que você sabe que não é a tua vocação final, mas é algo que está te ajudando a caminhar para isso. Ele te ajuda as escolhas que você faz, elas já são baseadas nisso, já são pautadas nisso, né? Ou seja, quando você sabe a tua vocação, você conhece a tua vocação, ela vai te ajudando nas escolhas que você faz, né? Ou seja, todas as suas escolhas são focadas naquilo que você foi chamado ou vocacionado, né?
Sim, é verdade. Assim, eu acho que quando você está numa condição que você não sabe nada, cara, isso não é vergonhoso. Eu já tive pessoas que a gente faz alguns testes, assim, algumas dinâmicas, e eu peço para a pessoa escrever qual o seu propósito de vida. E dou 2 minutos para a pessoa escrever. Cara, se a pessoa não consegue escrever em 2 minutos, ela provavelmente ela não sabe o propósito de vida dela. Ou então, se em 2 minutos ela escreve uma carta, provavelmente ela está bem confusa sobre o que é o propósito dela. Porque se ela sabe o propósito dela, cara, ela vai escrever talvez em uma frase. em duas frases no máximo. Se está claro para ela. Agora, o fato de não estar claro, isso não é um erro, não é um pecado, é só uma fase. Às vezes é só um momento na vida da pessoa, e às vezes é melhor ela não ter clareza do que ela achar que sabe e, tá com, não ser realmente aquilo. Entendeu? Agora, algo que eu sempre digo para as pessoas também, que eu dou uma dica para as pessoas, cara, a tua vocação, ela nunca vai ser só para ti. A nossa vocação, ela é sempre para o outro. Se a minha vocação é só satisfazer o meu desejo, e se ela só me faz feliz, cara, provavelmente essa não é a vocação que Deus tem para mim. Isso é muito mais um desejo, uma ambição pessoal. Além da minha vocação ela não ser para mim, a minha vocação, ela pode muitas vezes também passar pelas minhas experiências traumáticas do passado. Ela pode passar pelos meus lugares de dor, e isso eu vou ressignificar, e isso vai me ajudar a ser uma resposta de alívio para alguém. E aí eu digo nessa hora, eu cito o exemplo até de Moisés. Moisés foi um cara indignado, cara. Moisés foi um cara indignado, e a indignação de Moisés foi um relance da vocação dele, só que ele era imaturo na época. Quando ele vê os soldados de Faraó matando os israelitas, assim, explorando, batendo, o que ele faz, cara? Ele se indigna. Ele se indigna, ele vai lá e ele mata os caras. Aquela indignação de Moisés era um sinal da vocação dele. Tanto é que depois, quando ele já está numa fase madura da vida dele, ele volta para o Egito para fazer exatamente o que ele queria fazer naquela época, só que ele não tinha maturidade para fazer. Então tem muita gente que não está indignado com nada. Então assim, eu pergunto para as pessoas, qual a sua vocação? Aí a pessoa pensa, aí eu falo, quer uma dica? Pare e pensa agora, o que te indigna? Pensa no que está na capa do jornal, pensa no que você leu no artigo, pensa no que você ouviu no telejornal hoje, pensa na realidade que te cerca, da tua comunidade, da tua nação. Cara, se não tem nada que te indigne, tem algum problema. Provavelmente você está desalinhado com a sua vocação, porque a sua vocação, ela vai partir dessa indignação, desse incômodo. Tem um texto lá em Provérbios 16, 4, que eu sempre uso também para aconselhar a galera nessa área. Diz assim, Salomão falando, né, que Deus criou todas as coisas para um fim, para uma finalidade ou para um propósito. Essa palavra em hebraico, fim, finalidade ou propósito, é a palavra mané no grego, que ela tem dois significados, se a gente puder transliterar para o português. É resposta e o outro é lugar de tarefa. Então, quando eu falo para o pessoal na sala de aula, se você está indignado com algo, se você der uma resposta para essa indignação, e aí eu vou dar um exemplo com a minha própria vida. Me indigna ver alguém sem o brilho no olhar. Me indigna ver crianças órfãs. Me indigna ver pessoas aquém do que Deus tem para elas, debaixo de uma cultura de abandono, de negligência, de egoísmo, sabe? De pessoas que estão sonhando sozinhas e ninguém acredita nelas. Isso me indigna. Então, a partir do momento que eu dei uma resposta para isso, de 2014 para cá, eu entrei num processo de alinhamento com a minha própria vocação. Por quê? Porque hoje eu trabalho exatamente ajudando pessoas a serem impulsionadas para o seu destino, para a sua vocação. Hoje eu trabalho com um movimento de adoção na nação brasileira. Então, Provérbios 16:4 diz que quando você dá uma resposta para a tua indignação, você se alinha com o seu lugar de tarefa. Então é mais ou menos assim, Deus tem um lugar de tarefa para cada um de nós. É o que eu chamo de propósito. Então você precisa ser chamado, você precisa ser vocacionado para esse lugar. Mas aí você precisa se posicionar, você precisa parar para ouvir. E às vezes o parar para ouvir, cara, não é num culto. Não é alguém botando a mão na tua cabeça e orando por você. Não, às vezes é você abrindo o jornal. Às vezes é você olhando para o lado. Às vezes é você conhecendo a sua realidade, às vezes é você ouvindo as más notícias, como Neemias ouviu ali no capítulo 1, né?
Ou observando a criação de Deus, né?
Muito bom, muito bom. Eu me lembrei, Felipe, eu me lembrei do Miles Moore, e ele teve aí na tua igreja, não foi?
Foi, ele teve aqui com a gente.
Eu me lembro que ele falava exatamente sobre isso, assim, né? Que ali no teu problema é onde tu vai encontrar a tua vocação, teu chamado. E ele comentava também, vocês devem lembrar disso, que o cemitério é um grande tesouro, né? O cemitério é onde a gente tem os maiores tesouros, porque lá muitas pessoas vão com as suas ideias, com seus propósitos, com a sua vocação, e muitas vezes conseguem enterrar aquilo sem praticar nada na sua vida. Que eu acho que é aquilo que o Davi falou, né? Eu quero chegar no final da minha vida e fazer a falar o que Paulo falou, né? Eu percorri a carreira, guardei a fé, deu tudo certo, cara. Né? Assim, eu fiz o que tinha para fazer. Tô realizado, era isso que eu precisava fazer. Eu acho
É,
que mais ou
hoje, por
menos isso.
exemplo, hoje pela manhã, você falou do cemitério, hoje pela manhã eu tive que fazer um sepultamento. Morreu um senhor lá da igreja, e muito querido, e estava cheio o sepultamento. E a gente pôde falar isso, que realmente o fruto, né? A gente vai conhecer as pessoas pelo fruto. E como que isso está ligado à vocação da pessoa, porque ele era um cara que se indignava com as pessoas na rua, as pessoas sem ter o que comer, e ele era um cara então que trabalhava muito na ação social, na obra disso, e isso foi falado por todo mundo que estava lá no cemitério. Todo mundo pôde compartilhar e falar, ó, que realmente ele ajudava o próximo, não fazia, fazia qualquer esforço para poder ajudar o próximo. E a gente pôde falar, ele realmente cumpriu a carreira dele, guardou a fé.
Legal,
E
legal.
lá foi muito interessante isso.
Eu acho que é um passo importante a gente, né, chegar num ponto aí da nossa vida mais adiante que a gente possa ser reconhecido pelas outras pessoas, não reconhecidos para nos ensoberbecermos, né, mas ser reconhecido por dizer assim, ó, cara, fiz alguma coisa de útil, ajudei alguém, estendi a mão, sabe, influenciei alguém para o bem, fiz o bem, né, pratiquei a obra, pratiquei aquilo que eu deveria praticar. E deixa eu aproveitar e perguntar para vocês, então, dando um resumo de tudo isso daí, se a gente fosse assim aplicar, se vocês pudessem colocar em alguns pontos práticos, porque eu penso o seguinte, principalmente eu acho mais para um pessoal mais novo, essa gurizada mais nova, eles estão muito perdidos ainda, porque provavelmente ainda falta essa leitura de jornal, essa conversa com alguém, esse mentoreamento, sabe, essa indignação por algum problema que muitas vezes ela nem conseguiu identificar ainda. Se vocês pudessem, assim, alguns pontos elencar de forma prática, assim, o que que uma pessoa deveria, o que que vocês indicariam para alguém fazer ou procurar para ela poder entender a sua vocação? Alguém que não sabe, assim, ó, eu não sei nem por onde começar, eu não sei se eu faço isso, se eu faço essa faculdade, se eu faço aquilo, se eu, enfim, se eu viro médico, pastor, etc. Que eu poderia, por onde eu poderia começar? Ler um livro, escutar alguém, ir para o jornal?
Bom, eu acho o seguinte, o Davi falou uma coisa muito interessante, que é a questão da gente conhecer a Deus, né? Saber quem nós somos em Deus. Então, acho que o início de todas as coisas estão aí, tá aí. A gente buscar em Deus quem nós somos e o que ele preparou para nós. Entendeu? Então, acho que para mim o início tá aí, cara. Conhecer em Deus quem nós somos em Deus, quem nós somos nele.
Então, é uma questão de identidade. Então, a pessoa conseguir reconhecer a sua identidade, né? Quem ela é
Isso.
e tal.
É a questão, é quando aquela questão da doença que a Bíblia fala, da doença do general
Ah, Namã.
Naamã. Então, a menina fala assim, olha, lá no meu na minha terra existe um Deus, tem um profeta que pode trazer a cura para você. Ou seja, aquela menina, ela sabia quem ela era. Então ela fala, olha, lá de onde eu vim, de onde eu tava, lá eu sei que tem um Deus que pode. Então, eu acho que é por aí. Quando ela sabe o que ela, quem ela é, de onde ela vem, ela sabe o que que ela pode fazer. Entendeu? Então, eu acho que o início. É claro que isso não é um início. É o um início. Ela tem que saber quem ela é diante do Senhor. E isso também não é fácil, né? Da noite pro dia, não é em 2 horas, não é ouvindo uma mensagem, como o Davi foi. O Davi é muito fera, né? E o Davi
Porque
falou isso mais cedo. Que ele falou que não é 1 hora, não são 2 minutos, não são 10 minutos. Isso é um tempo de relacionamento com Deus, um tempo de busca. Que ele vai, Deus vai falar, pode aparecer e falar na tua frente, ou ele pode mostrar através do jornal quando ele vê uma criança abandonada na rua. Entendeu? E aí essas coisas começam a indignar. Mas tem muita leitura boa aí que as pessoas podem buscar. Algumas, por exemplo, práticas como a Rick Warren, Uma Vida com Propósito, então ele pode pegar o livro do Miles Monroe, que fala sobre o reino, que ele fala muito sobre a questão do chamado, e o Reino de Deus também, que é muito interessante, entre outras aí.
Legal, depois eu vou botar na descrição aí esses livros que a gente está comentando, e eu penso também que dentro do que tu comentaste agora, Felipe, eu acho que nos dias de mídia social, exposição tão grande que a gente vive hoje, eu acho que muitas pessoas buscam copiar, fazer aquele Ctrl-C, Ctrl-V de outras pessoas, e às vezes acabam se perdendo no seu propósito, porque eles acham que aquilo que está aparecendo para elas de outras pessoas, é isso que eu queria ser, né? Mas às vezes não faz o que deveria, o que a outra pessoa fez, né? Não passou pelas dificuldades que a outra pessoa passou.
Isso daí é um outro problema que tem assolado a nossa geração, né, cara?
Ô, Davi, nos ajude aí, cara. De forma prática, eu estou repetindo aqui, de forma prática, o que tu acha que a pessoa que está um pouco perdida, talvez o jovem, se queira encontrar sua vocação, seu chamado, por onde ela deveria começar, assim, elenca algumas coisas para a gente, assim.
Cara, então, eu normalmente dou 3 dicas. Né? A primeira dica que eu dou para ela é buscar conhecer o Deus que a vocaciona. Se a gente está falando com um público de fé cristã, né? Se a gente está falando de um público que acredita que Deus existe, então eu falo que ela precisa buscar em Deus. Deus é que escreveu ao nosso respeito antes da gente existir. Salmo 139, verso 16. Né? Então, tantos outros textos da Bíblia a gente vai poder falar assim, que comprovam que há um propósito bem específico para cada um de nós, designado por Deus antes da gente nascer. Então a gente não é fruto do acaso, cara. Eu procuro convencer a pessoa que ela não nasceu fruto de um planejamento conjugal para ter um filho com 4 anos de casado. Não, não, tem algo muito maior, muito mais poderoso por trás disso. Ela também não é fruto de uma camisinha furada. Porque não adianta fazer nenhum teste de avaliação de perfil, transição de carreira, projeto de carreira, se ela não acreditar que ela nasceu para algo. Vai chegar um momento na vida dela, ela tendo a conta bancária recheada ou no vermelho, cara, que ela vai ficar frustrada. Vai faltar uma razão de existência. Então, essa razão de existência, a primeira coisa que eu falo, para você ter essa razão de existência, você precisa acreditar que você não nasceu por acaso em meio aos 7 bilhões de habitantes da Terra. Você não é um acidente biológico, você nasceu para cumprir um projeto específico para você nessa geração. Essa é a primeira dica que eu dou para ela, é acreditar que ela não nasceu por acaso. Segunda dica que eu dou para a pessoa é, ela precisa se conhecer. Ela precisa saber quais são os seus limites, quais são as suas habilidades, quais são os seus talentos, quais são os seus dons espirituais, quais são os seus traumas do passado que ela pode transformar em experiências para ajudar outras pessoas, ou que vai ajudar a perceber aonde ela pode cooperar na sociedade, com a própria história de vida dela, quais são as suas indignações. Então, ela precisa se conhecer. Terceira dica que eu dou bem prática, ela precisa conhecer a geração em que ela está vivendo. É igual aos filhos de Issacar, os caras eram conhecedores da época, para poder saber o que Israel deveria fazer. As pessoas querem primeiro fazer sem conhecer a sua época. Então, assim, eu digo que vocação é a resposta de Deus através de você para a necessidade da sua geração.
Boa.
A vocação é a expressão de Deus através de você para a sua geração. Aristóteles tem uma frase muito legal que eu sempre cito também em sala de aula, que é assim: onde as necessidades do mundo cruzam com as minhas possibilidades e as minhas habilidades, ali está a minha vocação. Então, se eu não conheço as necessidades do mundo, mas se eu não conheço também as minhas possibilidades de dar uma resposta mediante as minhas habilidades, cara, eu estou numa crise vocacional violenta. Ou eu não vou conseguir achar minha vocação. Eu vou viver atrás de resultados. E resultado é muito diferente de satisfação e razão de existência. Então, são 3 dicas bem simples. Cara, é conhecer o Deus que te vocaciona ou acreditar que você não é fruto do acaso. Segundo, você precisa se conhecer. Vocação é a expressão de Deus através de você. Através de você é a resposta que Deus vai dar para a necessidade dessa geração. Mas você precisa também conhecer que geração você vive. Cara, que geração é essa, cara? geração de órfãos e pais vivos, geração onde os jovens, a Organização Mundial de Saúde diz, cara, que são 40, a cada 40 segundos um jovem se suicida, velho. A cada 40 segundos. Até 2020 vai ser a cada 20 segundos, cara. Ou seja, nós vivemos numa geração de pessoas que são órfãos de pais vivos, e isso mexe diretamente com o que o Felipe José falou, na identidade da pessoa. Porque o pai é que dá identidade, direção e proteção. Então, uma geração que não tem paternidade, ela vai ter crise de identidade, vai ter crise de direção. Ela vai ser vulnerável, insegura. Mas também uma geração é suicida, cara. Os jovens estão se matando, velho. Por quê? Porque eles não conseguem ter uma razão de existência maior do que as suas lutas, do que as suas angústias da vida. Todos nós vamos ter angústias, mas João, acho que é 12, 27, se eu não me engano, Jesus falou: a minha alma está angustiada, o que direi eu? Pai, livra-me desta hora. Aí ele responde para ele mesmo: não, para este propósito eu vim, para esta hora. Ou seja, cara, para as lutas da nossa vida, para as angústias, cara, que todo adolescente vai passar, seja uma gravidez na adolescência, seja um fim de um relacionamento, seja um problema financeiro, fim de uma relação conjugal, cara, tua empresa quebrou, teu sonho foi frustrado, todo mundo está sujeito a passar por dias maus. Mas nos dias maus, se a gente não tem uma convicção de vocação, cara, a gente vai ficar muito vulnerável, velho. Então, assim, a gente precisa ter essa convicção vocacional. E a gente vive numa geração que está clamando por pessoas que sejam mentores, amigos, pessoas que, cara, fala assim, ó, cara, eu acredito em ti, velho. Eu acredito em você, por mais que você nem acredite, eu vejo potencial em você. Eu vejo, cara, eu quero te ajudar, cara. Eu quero dar uma oportunidade para ti, eu vou te impulsionar. Então, assim, são três dicas que a gente sempre dá para a galera.
Bom, bom demais, cara. Deixa eu aproveitar, eu vou. E aí eu já começo, eu acho que a nossa parte final aqui. Eu me lembrei aqui, tá até na minha mesa aqui, um livro que eu ganhei de ti, Davi, que se chama Vocação. Escreva sua assinatura no universo. E aí eu vou deixar essa indicação aqui também, que eu achei esse livro sensacional. É um livro do Darren Miller. Ele é cofundador
Muito bom,
da
muito
Aliança
bom.
para o Discipulado das Nações, então trabalha muito essa parte de influência nas esferas da sociedade, vocação, chamado, né, reino de Deus. Então, a gente poder atuar de forma a erradicar a pobreza, a transformar mesmo a nossa comunidade. Então, um livro sensacional. E principalmente para a gente poder descobrir assim um pouco mais da nossa vocação e tal, tem algumas dicas bem bacanas. Para a gente ir para o nosso momento final, eu queria que vocês aí deixassem, enfim, alguma consideração final e também pudesse falar um pouquinho onde encontrar vocês, alguém que está ouvindo o nosso podcast aqui quer manter contato com vocês, entrar em contato, rede social, Instagram, algum trabalho vocês têm feito, livro, né, o Davi tem um livro escrito aí, podia falar desse livro também, e tu tá terminando outro também.
Então, eu queria fazer uma consideração final antes de falar um pouquinho sobre as minhas redes sociais, livros e tal. Eu queria falar sobre a questão que a gente sempre encontra, que é o dualismo, né? Quando se trata de vocação, principalmente dentro das igrejas, né? Eu vim de uma época onde, se você falava que era vocacionado, você era mandado para um seminário teológico, ou para ser pastor de uma igreja local, ou para você ir para África. E hoje a gente luta muito contra esse dualismo. Essa consciência de que só faz a obra de Deus, só é vocacionado quem está no ministério, no ambiente de esfera eclesiástica, né? Então eu quero deixar essa dica de que falar de vocação é falar, não existe essa vocação mais espiritual, essa vocação secular e vocação sagrada. Eu particularmente acredito que toda vocação é divina, porque ela foi escrita pelo próprio Deus. Todo o propósito que Deus escreveu para cada um de nós é divino e é especial e é espiritual, cara. Lutero falava muito sobre isso. Lutero dizia que a vocação de um sacerdote, de um monge, ele é tão espiritual e tão relevante quanto de um fazendeiro e de uma dona de casa. Então, eu gosto muito de desmistificar essa questão. Então, você que vai ouvir esse podcast, você se sente vocacionado para ser um psicólogo, para ser um TI, para ser um cara que vai trabalhar com web design. Cara, a tua vocação é espiritual, é de Deus, cara. Mas você precisa de uma dica que eu vou te dar. Seja o melhor. Provérbios 22, 29 diz: vê alguém bom, perito no que faz, esse alguém vai ser posto entre os nobres. Ou seja, se você se dedicar, cara, para aquilo que você se propõe a fazer na sua vocação, não se preocupe em imitar ninguém, não se compare com ninguém, não se classifique, não se ache nem melhor nem pior do que ninguém. Simplesmente seja você, a melhor versão de você. Isso não é uma frase de efeito coach, não, cara. Isso é um conselho de um pai que eu te dou. Seja você, busque ser você, a melhor versão de você, e fazer com responsabilidade o seu emprego, aquilo que está nas suas mãos. Faça o melhor, que você vai se destacar e você vai colher os frutos disso. Seja no ambiente eclesiástico ou em qualquer esfera da sociedade. Tá bom? Então, essa é a minha palavra final, considerações finais. Escrevi o livro também, o meu primeiro livro, que foi o Plano A, Alinhados com o Coração do Pai, onde eu falo exatamente sobre isso, que eu acredito que Deus tem um plano original para cada um de nós. Mas como a gente vai se alinhar com esse plano? Então, ali nesse livro eu dou várias dicas, desde o processo de adoção que nós temos da nossa filha, amizades que eu tenho com vocês e grandes amigos que a gente fez nos Estados Unidos. Amigos são importantíssimos para esse processo da gente se alinhar com a nossa vocação, exemplos de outras pessoas. Então, é um livro muito voltado para isso, né? Então, fica a dica. Estou lançando um próximo livro agora, no primeiro sábado de maio, o livro intitulado Brasil Sem Órfãos, Uma Luta por Destinos. Então, eu vou falar nesse livro sobre a crise da nação brasileira, de pessoas que estão vivendo desalinhadas com o seu destino. Isso desde a fundação, da gênese do povo brasileiro. Então eu trago uma perspectiva histórica, uma perspectiva científica, bíblica, e também do meu próprio experiência de vida e de algumas pessoas, como a gente lutar pelo destino do povo brasileiro para que eles possam viver esse destino. E é isso aí. Se você quiser conhecer um pouco mais do que a gente faz, entra lá em Davi Santos. No Facebook ou então no Instagram, david.bso. Ou então, se você quiser conhecer um pouco da nossa plataforma de ensino, você vai entrar em mevanacademy.com, é o nosso site, ou então nas redes sociais é Mevan Academy. E se você quer conhecer um pouco sobre o movimento Brasil Sem Órfãos, é só escrever Brasil Sem Órfãos, Facebook, Instagram, ou então no nosso site, você vai encontrar também Brasil Sem Órfãos, org.br. É isso aí.
Valeu, valeu. Ô, Felipe, contigo.
Esse da visão é fera demais, né, cara? Vou
Esse é.
te falar, esse daí é demais. Esse é bom demais. Então, minhas considerações finais são as seguintes. A gente fala muito a questão do inconformismo, né? Aquilo que o Davi citou. Mas quando eu estou aconselhando os jovens, eles estão perdidos também. Falam, ah, não sei o que é que eu faço. Então eu falo para eles, busca no Senhor, ora, pede a Deus direção. Mas eu falo também para eles o seguinte, qual é o sonho que ele tem? Porque a gente fala muito da inconformidade, do que nos traz raiva, né? Como a questão da intolerância para aquilo que está acontecendo com a sociedade e tal. A gente fala muito disso e relaciona muito isso ao propósito, mas a gente também esquece dos sonhos. E eu tenho falado muito para eles, qual o teu sonho? O sonho de criança, ou o sonho que Deus te deu? E faço eles relembrarem os sonhos e lutarem e colocarem como propósito os sonhos deles. Porque todo mundo tem um sonho. A pessoa que fala assim, eu não sei qual é o meu propósito, não sei qual é o meu chamado, não sei por que que eu estou aqui. E ela esquece que ela tem sonhos, que ela todo dia ela sonha. Ela só deixa de sonhar quando ela morre. Entende? Então, a gente tem que relembrar isso, porque quando a gente relembra os sonhos, nossos sonhos, a gente começa a relembrar quem nós somos na nossa essência. E isso nos leva a Deus, isso nos leva a um chamado, isso nos relembra quem nós somos, de onde nós viemos. E isso nos ajuda a criar metas, a criar objetivos, a criar propósitos. Então, eu costumo sempre botar para os jovens, ou os jovens, ou aqueles que eu aconselho, qual é o seu objetivo daqui a um ano, daqui a 6 meses, daqui a 5 anos, como que você quer estar, entendeu? E muita gente fala assim, eu pergunto para os jovens que querem, que estão chegam para mim querendo namorar, e eu falo assim, tudo bem, vocês querem namorar? Daqui a 5 anos, como é que vocês querem estar? Aí eles falam assim, ah, eu quero estar casado, trabalhando, com filho, sei lá. Aí eu falo para eles assim, olha, a resposta certa é vocês têm que querer estar feliz, cara. Tem que querer estar alegre. E isso tem a ver com o brilho nos olhos que o Davi falou, com aquilo que a gente tem como sonho, como propósito. Então, essa minha consideração final, ela é sonho, peça sonhos ao Senhor, peça sonhos a Deus para que Ele te direcione nos seus objetivos e naquilo que Ele tem para a sua vida. E tem um livro, eu vou recomendar o livro do Da Visão, que é o Plano A, que realmente é muito bom. E não é porque ele está aí não, mas eu uso também como livro de cabeceira, cara. Toda hora eu vou naquele livro do Davi, já falei isso para ele. Teve outro dia que eu mandei a mensagem para ele, Davi, como é que é isso mesmo que tá lá no teu livro? Aí ele riu, o Felipe, ele ri. É. Aí eu falei, Davi...
Humildade.
Aí, porque é um livro realmente muito bom. E eu tenho tido uns projetos agora, e um projeto interessante que eu consegui agora convencer o meu pai de participar, porque eu tenho esboçado um livro falando sobre o alinhamento de gerações. Outro dia eu estava orando e tal, e Deus me deu a direção de escrever, da gente escrever 3 livros. Esses livros vão ser isso está aqui em primeira mão para vocês, tá? Tá no esboço ainda, a gente está preparando material, está começando a escrever alguma coisa. E um livro vai ser o alinhamento geracional de pai para filho, o outro vai falar de filho para pai, e um outro, quando as gerações estão alinhadas, o que acontece à nação. O que, que isso quer dizer? Quando a gente pega em Mateus 24, que Jesus fala assim, o amor de muitos se esfriaria, e aí pais contra filhos, filhos contra pais, e aí, então a gente vai abranger todas essas questões, e aí você inclui aí tradição e tradicionalismo, entendeu? O que é o velho, o que é o novo, velhas alianças, novas alianças, o que é a cultura do reino, cultura da nação, o impacto disso, o que que isso acarreta, o que que isso gera numa geração e como que o avivamento vem através das gerações, do alinhamento das gerações. Então a gente vai abranger algumas coisas bem legais e que eu acho que vai ajudar a igreja a entender o tempo, cara. O tempo que nós estamos vivendo. E a importância de pai, de filho honrar pai, e o pai abençoar o filho.
Show, entendeu? Show.
Então isso daí é um... E ainda vou falar muito com vocês sobre esse projeto aí, porque vocês são sabedoria no formato de pessoas.
Que isso. Ô José, a gente te encontra em alguma rede social?
Então, pastor Felipe José, meu Felipe é Felipe com I, é PR Felipe José, você me encontra no Instagram, no Facebook, o site lá da igreja é www.ibca.com.br.
Tem um canal no YouTube também da igreja, né?
Tem, IBCA Church. Legal. Você pode procurar lá, tem os nossos cultos, tem palavras lá, tem mensagem, tá bem legal também.
Show de bola, show de bola. Galera, eu só tenho a agradecer vocês. A gente encerra por aqui, deu 1 hora aí de conversa. A gente podia ficar, eu acho, mais 1 hora aí. Mas aí ninguém aguenta a gente, né?